Agenda da Semana.
Agora 1h04, hora da gente conversar com o Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado. Boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, a semana ainda não tem uma pauta de plenário definida oficialmente, mas a gente já tem uma agenda aí voltada para o orçamento de 2021, votação que está atrasada. A gente já falou muito disso aqui desde o início do ano, né? Deveria ter sido feito em dezembro de 2020, mas a expectativa é que até o fim de março aí esse orçamento seja aprovado. A expectativa da semana é que se vote em plenário no Congresso. O relator Márcio Bittar já entregou ontem, no domingo, a primeira versão do parecer final, com várias alterações em relação ao texto inicial que o governo enviou ao Congresso. Isso aí deve movimentar essa semana aqui no Senado e no Congresso, né, Guerzoni?
Provavelmente essa deve ser a grande agenda da semana, né? O orçamento está atrasado, né? Isso não é inédito, né? A gente tem aí, nesses 30 anos desde a Constituição, já uma dezena de vezes o orçamento não conseguiu ser votado no ano anterior, né? Que o ideal é que o orçamento seja votado até o final do ano legislativo para que o governo comece o ano com o orçamento votado, né? Mas diversas vezes isso não foi possível, né? Às vezes problemas políticos, problemas operacionais para isso acontecer. O ano passado foi um ano excepcionalíssimo, né? A gente teve aí praticamente o ano todo em deliberação remota, né? Não houve reunião presencial praticamente das casas. A Comissão Mista de Orçamento não conseguiu ser instalada por causa da pandemia, por dificuldades políticas, né? O Congresso teve que correr para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque aí sim a Lei de Diretrizes Orçamentárias é imprescindível que ela seja votada antes do início do ano legislativo, porque é ela que vai trazer normas que permitem o orçamento ser executado em parte, né? Executado na sua parte fundamental, quando o orçamento não é votado, né? Que, diferentemente, por exemplo, da situação que a gente tem nos Estados Unidos, quando não ocorre a votação do orçamento, o governo paralisa completamente lá. Aqui a gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias que autoriza o funcionamento excepcional a execução excepcional do orçamento, né? Basicamente, as despesas obrigatórias e um dozeavos, né, um duodécimo do orçamento podem ser executados a cada ano, mas certamente isso não é o ideal, especialmente nesse ano, que é uma série de providências de finanças públicas que tem que ser tomadas, né? A questão do auxílio emergencial está aí na ordem do dia, né? Inclusive, depois do Congresso ter promulgado a PEC emergencial na semana passada, o Poder Executivo encaminhou as medidas provisórias que disciplinam o tema, abertura de crédito e o disciplinamento material desse tema, né? Isso aí vai juntar com a discussão do orçamento, né? Que deve ser o que a gente deve se dedicar essa semana, né? Como você comentou, o senador Márcio Bittar entregou o seu relatório geral, né? Primeira versão, porque isso acaba sendo alterado, mas ele entregou aí no domingo ainda o relatório geral. Há uma expectativa de esse relatório ser analisado hoje pelos membros da Comissão de Orçamento, ser votado amanhã, várias reuniões da Comissão de Orçamento previstas para amanhã. E, se tudo der certo, na quarta-feira o plenário do Congresso já votaria um orçamento para viabilizar todas essas questões aí da pandemia, né? O auxílio emergencial, as necessidades de incentivo fiscal e incentivo financeiro para a economia. Esse ano, particularmente, há uma grande expectativa com relação à votação do orçamento.
Guerzoni, a gente também está no mês de março, né, o mês da mulher, então é meio que tradição também no Legislativo a gente sempre ter projetos voltados para as pautas femininas, né, de garantia de direito de mulheres, aumento de direitos, enfim. A gente tem alguns projetos ainda que estão na pauta do Senado em relação a isso também, né, projetos importantes.
Provavelmente o Senado deve continuar, né, aí na semana passada já foram votados vários projetos, né, desde o dia 8, né, que é o Dia Internacional da Mulher, o Senado tem tido uma pauta voltada para a questão feminina, várias matérias foram votadas. A gente ainda não tem a pauta do Senado, que vai ser um pouco prejudicada, sem dúvida alguma, pela reunião do Congresso, né? Vai ter que dar uma ênfase na reunião do Congresso, mas provavelmente a gente tem a expectativa aí de que essas matérias continuem a ser votadas ainda esta semana, né? Nas reuniões do Senado, que houver condições de realizar nessa semana, em que a atenção deve estar voltada para a CMO, né? Para a Comissão Mista de Orçamento, que deve se reunir aí amanhã. Amanhã deve ser uma maratona de reuniões na CMO e do Congresso na quarta-feira.
O Guerzoni, a gente ainda tem outro assunto aqui que está mobilizando aí o mundo político, que é a questão das vacinas, né? E a gente tem uma ação do Senado, da Câmara, e eu trago aqui para o Senado, que é o nosso ambiente, o senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na semana passada, na sexta-feira, chegou a encaminhar um pedido para o governo dos Estados Unidos para que autorize o Brasil a comprar um estoque, parte do estoque americano de vacinas que os Estados Unidos provavelmente não usarão por agora, para poder combater aqui e trazer com urgência vacinas aqui para o Brasil. Então, assim, tem um movimento também do Congresso, do Legislativo, também nessa questão administrativa, né, do combate na pandemia, das medidas emergenciais, e no momento que a gente tem, por exemplo, o STF vai se debruçar agora sobre um pedido do presidente Jair Bolsonaro de sustar decretos de governadores que estão implantando medidas nos estados de distanciamento social, de fechamento de comércio, enfim. Há uma certa discordância em vários pontos e os poderes agem, às vezes, de forma individual, vamos dizer assim, mas tentando essa compensar, né, em busca de um bem maior aí, por exemplo, que no caso é a vacina, né, mas tem esse movimento também, isso deve pautar a semana também, né?
Sim, os presidentes dos três poderes, inclusive, tem uma reunião em princípio marcada para quarta-feira, né, para discutir questões envolvendo a vacinação, né. Há uma pressão muito grande para que a vacinação se acelere a partir de agora, né. A situação da pandemia no Brasil está dramática, né. O Brasil hoje é o país que tem talvez a situação mais dramática no mundo com relação à pandemia, né. O próprio Congresso sofreu na semana passada, né, com o falecimento do senador Major Olímpio, que foi um choque aí para toda a casa. E há uma ênfase grande com relação a isso, né? Como você comentou, o presidente Rodrigo Pacheco chegou, inclusive, exercendo o que é chamada da diplomacia congressual, né? Ele entrou em contato com a vice-presidente dos Estados Unidos, que é a presidente do Senado americano, né? Ou seja, então é a equivalente ao presidente do Senado dos Estados Unidos, né? Então ele encaminhou a sua colega norte-americana um pedido especial para que os Estados Unidos liberem uma parte da sua reserva estratégica, né, que o Brasil reporia posteriormente, para ver se é possível a aceleração da vacinação, né. Hoje é um consenso que essa é a melhor solução, tanto do ponto de vista sanitário, né, tanto para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, para reduzir o número de mortes, quanto para acelerar a recuperação econômica, né? Então a ênfase toda a gente deve assistir aí nessa semana, nos próximos dias, todo mundo político pressionando para ver se, se a vacinação se acelera nos próximos dias e o Brasil consegue colocar o atraso em dia com relação a esse tema.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do Primeiro Item. Boa semana de trabalho para você e até a semana que vem.
Tá, igualmente. Obrigado.